Olá! Sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos ao episódio do podcast Histórias de Vida e Biodança, Envelhecimento na Interface Pesquisa-Ação, Ensino e Extensão. O meu nome é Iramaia Oliveira, sou estudante de História da Universidade Federal Fluminense, integrante do projeto de extensão que envolve o Espaço Avançado de Atendimento à Pessoa Idosa, o FESPA, com parceria do LABOI, Laboratório de História Oral e Imagem da UF e da Escola de Biodança Rio Barra, em conjunto com os também graduandos em História, Richard Pereira e Farley Silva Costa. Fazem parte da nossa equipe Lícia Mascarenhas e Virgínia Flash, cujo acervo é coordenado pela professora doutora Juniele Rabelo de Almeida. A história de vida que vamos hoje conhecer é da Iramaia Oliveira Almeida de Souza, nascida em 2 de abril de 1976, no Rio de Janeiro. Meu nome é Iramaia Oliveira Almeida de Souza. Eu tenho 48 anos, sou estudante de História da UF e sou filha de um pai militar, né? Aposentado agora com... Se aposentou com 30 anos de carreira, né? Militarismo. E de uma dona de casa, né? Uma mulher vinda da roça, do interior do Espírito Santo. Eu tenho 4 irmãos por parte de mãe e 1 irmão por parte de pai. E muitos outros que talvez eu não conheça. A minha infância foi uma infância boa. Eu não lembro de traumas na minha infância. Eu lembro de um pai, né, muito rígido, por conta, né, da profissão dele. E eu brincava bastante, não tinha uma vida financeira ruim na minha infância, né? A gente viajava muito e eu via pouco o meu pai. A minha presença era mais da minha mãe. E na juventude, né, com 12 anos, o meu pai deixa a minha mãe, se separa da minha mãe, abandona a minha mãe, essa é a palavra mais apropriada, né? E vai embora viver com uma mulher que apresenta um filho dele, né, nessas muitas viagens que ele fez. Inclusive, ele foi, abandonou minha mãe com 4 filhos, eu com 12, minha irmã com 13, a outra com 15, tudo nessa fase, né, que a gente sabe da juventude, que é tão difícil. E a gente não tinha uma vida ruim, né, a gente não era rico, mas a gente tinha uma vida, tinha plano de saúde, né, da Marinha, a gente não tinha uma vida ruim. E aí, então, essa fase da vida foi uma fase muito difícil, né, a qual minha mãe não tinha estudo, né? Minha mãe mal sabia ler e escrever, porque sempre viveu para engomar as fardas do meu pai e criar 4 filhos. E então a minha mãe se viu uma mulher, né, tendo que lutar por 4 filhos. E a minha lembrança de sofrimento nessa época é muito grande, né? Eu com 12 anos, nós ficamos em casa e minha mãe foi trabalhar na fábrica de sardinha Coqueiro. E os sábados e domingos ela dava faxina na casa de uma mulher em Caraí. E a gente ficava em casa, né, sozinha. A gente não sabia fazer quase nada, não sabia cozinhar, porque a minha mãe gostava muito de cozinhar, então minha mãe quase não ensinou muito a gente fazer as coisas, porque ela gostava muito de ficar na cozinha cozinhando pra gente, pro meu pai, então a gente não sabia fazer muita coisa. E tem uma história que eu e meus irmãos, quando a gente se junta,
A gente fala muito é de farofa de ovo com tomate. Era nosso almoço, nosso café da tarde e nossa janta, né? A gente começou a passar muita dificuldade, dificuldade até alimentar também, né? Tinha vez que a gente quase não tinha muita coisa para comer. E meu pai abandonou a gente porque a minha mãe fez uma tentativa de denunciar ele na Marinha, porque ele não queria dar a pensão. Então meu pai, para poder punir ela, meu pai saiu da vida da gente como pai, como esposo, como aquele que precisava dar um apoio, né? E aí, a minha irmã, com um ano acima de mim, né, com 14 anos engravida, piora a vida da minha mãe, né, que meu pai acusa minha mãe de culpada disso tudo. A minha mãe, ela foi uma pessoa maravilhosa na minha vida. Ela é o meu referencial do passado, do presente, do futuro. E ela é a pessoa que eu gostaria de me tornar. E que por mais que eu tente, eu acho que nunca vou conseguir. Como eu falei, né? A minha mãe não tinha estudo. A minha mãe era da roça, né? Como ela mesmo contava suas histórias, que até 7 anos de idade ela não sabia nem o que era um chinelo, né? E ela era uma pessoa que via o bem e o bom em tudo, em tudo, em tudo na vida dela, em tudo. Muitas das vezes, né, quando a gente não tinha o dinheiro para comprar o gás, ela transformava aquilo numa coisa tão bonita, que eu levo isso para minha vida. Ela acendia madeira no terraço lá de casa, e ela tinha um discurso muito feliz, né? Que hoje em dia eu entendo que aquilo dali ela fazia para poupar a gente. Que realmente ela não estava feliz, só que ela escolheu, né, viver dentro das possibilidades que ela podia e decidia tornar aquilo uma coisa mais agradável de passar pela vida. Então, quando ela estava ali, né, fazendo o fogão de lenha para fazer comida da gente, ela falava: olha, era assim que eu fazia na roça. Prova a comida. Olha que delícia, que gostinho maravilhoso na comida. Tá sentindo? Tão sentindo? Era assim que era na roça. E começava a contar as histórias dela. E dali saía momentos marcantes que eu levo para toda a minha vida. E quando cortavam a luz também, isso é um momento que sempre marca, né, minha vida. Quando cortava a luz, e ela falava assim: olha que maravilhoso, né? A gente poder dormir com as galinhas, porque lá na roça era assim, quando não tinha luz, né? Era a lamparina, que não sustentava muito tempo, e aí a galinha cantava e a gente dormia com a galinha, e ela comprou umas 2 galinhas, e a galinha cantava, e ela reproduzia aquilo que ela mostrava ser tão belo, né? E que não era belo. Era uma coisa muito triste, mas ela transformava aquilo triste numa coisa muito bela. E esse exercício, isso que ela me ensinou, eu levo para minha vida. Eu faço muito isso todo tempo. A minha mãe, ela, como eu disse, né, ela não tinha estudo. Mas ela tinha uma sabedoria, ela tinha um saber tão grande, ela tinha um coração tão grande, que misturava entre a bondade ao ponto de ser uma pessoa boba, sabe? Ser feita de boba, de tão bondosa que ela era. A minha mãe, ela sempre foi muito religiosa. Eu fui criada na Igreja Católica, na Igreja de Santana, né, na Trindade, até acho que meus 12 anos. Depois, a minha mãe foi com a minha avó para a Igreja Evangélica, né? E aí, nós éramos da Igreja Evangélica, mas a minha mãe nunca seguia realmente as regras da Igreja Evangélica, que naquela época era uma... Há 40 anos atrás, eram 30 e poucos, né, anos atrás, eram regras muito, muito duras, né? Eram regras muito... Não podia muitas coisas. E a gente começou a ser jovem, a gente queria pular carnaval. Então, eu lembro que a minha mãe sempre burlava as coisas que a religião dizia que não podia fazer e que ela achava no coração que não tinha nada demais para poder ver a nossa felicidade. Então, a gente estava na igreja evangélica, quando tinha um bloquinho, ela pegava, saía com a gente, com as fantasias dentro da bolsa e chegava bem longe, ia para um lugar bem longe, para o Rio. Ela gostava muito de ir para o Rio. E a gente morava em São Gonçalo, né? E lá ela vestia a gente nas marchinhas de carnaval, que eu gosto muito, ainda tá muito na minha cabeça as marchinhas de carnaval. E ela deixava a gente ser feliz, deixava a gente pular carnaval. E logo depois ela voltava à religião. E a minha mãe também, ela era uma mulher que ela não chegava a ser militante das causas, sabe? Mas ela era uma pessoa que ela abraçava a causa dos oprimidos. Eu lembro muito de um centro, né, de religiões de matriz africana que tinha na rua lá de casa, e tinha algumas pessoas lá que tinha problema de água. E a gente tinha água, tinha um poço lá em casa que a gente dava água a algumas pessoas. E ninguém queria dar água a essas pessoas porque essas pessoas eram muito discriminadas. E minha mãe sempre falava: coitadinhos, né? Vamos ajudar eles, ninguém ajuda. Minha mãe sempre tinha esse discurso de muito amor ao próximo, né? E assim eu fui criada. Eu fui criada com minha mãe ensinando a gente a amar muito ao próximo. E sempre quando acontecia alguma coisa ruim dessa bondade que ela fez, né? Que às vezes ela se dava muito mal porque ela era bondosa demais e às vezes as pessoas tiravam vantagem em cima dela, ela sempre via um lado bom. Ah, coitadinho, ele me enganou, ele levou meu dinheiro, mas ele devia estar precisando, ele devia, sabe? E tudo que eu sou na vida, eu devo à minha mãe. Tudo, tudo. Foi ela que me ensinou tudo. Foi ela que é o meu, ela que foi o meu tudo na minha vida. Bom, nesse momento que meu pai largou minha mãe, eu lembro de minha mãe ter ficado muito nervosa por conta que meu irmão começou a desviar um pouco do caminho, andar com mais companhia, sumir de casa, não voltar. As coisas saíram do controle. Minha irmã de 14 anos engravidou. A minha irmã mais velha também saía para boate, sumia. E eu foi que eu ficava mais em casa, né? Eu sempre fui uma pessoa muito medrosa. Eu sempre fui uma pessoa muito medrosa. E eu tinha pânico, né? Eu, hoje em dia, né? Sabendo das minhas patologias, que eu tive, né? Síndrome do pânico e depressão, essas coisas, eu vi que o gatilho tá muito no passado, né? Mas eu sempre fui uma pessoa muito medrosa, eu colava muito nas pernas da minha mãe, ficava muito com a minha mãe. Então, nessa época, minha mãe ficou muito nervosa e a minha mãe batia muito na gente. Minha mãe batia muito porque hoje em dia eu sei que era muito, era uma violência muito grande, psicológica, de todas as formas que ela sofria, né? A sociedade, falava mal da gente, das minhas irmãs, e minha mãe sofria muito com isso. Então, minha mãe passou essa época, só essa época, batendo muito na gente, muito mesmo, sabe? E devido a essa situação, a gente teve que trabalhar, né? Eu com 14 anos para 15, acho que com 15 anos eu comecei a trabalhar numa loja de calçado de uma amiga dela, de bairro, né? Eu fiquei dos 14 anos, aí quando foi 15 anos, 16, eu tive que largar o colégio, porque eu não aguentava trabalhar e estudar, né? E também não via sentido na escola. Isso é uma outra história minha que eu também vou contar, né? Foi muito ruim no colégio, né? Internalizaram no meu pensamento que eu era burra, né? Isso é algo que eu me sinto uma impostora até hoje, né? Uma vez a minha psicóloga falou que eu tenho a síndrome da impostora. Mesmo o meu CR sendo um CR muito bom, né? Meu CR é 9,3, eu sempre acho que aquilo dali não sou eu. Aquilo dali é uma fake news, né? Isso aí também vem do passado, traumas do passado, porque a minha vida escolar foi uma vida escolar muito ruim. Eu sempre quis não estar dentro do colégio, porque eu sempre fui uma pessoa muito agitada, ligada no 220, sempre, né? E eu não parava no colégio, Eu batia nos coleguinhas, eu inundava os banheiros, né? Eu abria a bica dos banheiros e inundava os banheiros. Eu colava papel higiênico no teto. Eu puxava a saia da professora. Eu era o terror da escola. E o lugar que eu mais conhecia era a coordenação, né? A qual, quando eu chegava lá, né? Pega pelo braço, sacudida pelo braço. Não por culpa das professoras, porque hoje em dia eu enxergo que elas tentaram o máximo que elas podiam. E também, naquela época, não havia um diagnóstico, né? E também elas não estavam preparadas para lidar com uma criança como eu, né? Isso foi há 30 anos atrás, né? No âmbito escolar. Então, eu fui muito colocada em mim que eu ia ser burra, que eu não ia estudar, que eu ia ser um ninguém. E aí, com 15 anos, eu sobrecarregada com as questões da minha casa e da minha mãe, eu decidi largar o colégio, né? Aos 17 anos, eu conheci o meu marido, né? A qual eu estou até hoje, né? Nós somos casados há 30 anos, vamos fazer 30 anos. Não, nós conhecemos há 30 anos, somos casados há 27 anos. E eu engravidei muito nova, eu tive meu filho com. Eu engravidei com 18 e tive ele com 19. Com 19, meu primeiro filho. O meu pai, quando soube, né? Mesmo não sendo presente na vida da gente, ele tentou ir atrás do meu marido com uma arma, né? Tentou matar meu marido. A gente fugiu para cima de uma comunidade, a qual eu morei até 4 anos atrás, que fica perto do Salgueiro, a comunidade. E aí, eu comecei a minha vida. Assim eu comecei a minha vida. Eu sempre fui muito agitada. E eu sempre fiz várias coisas ao mesmo tempo. E o cansaço, ele não me abate. Eu consigo driblar o cansaço, sabe? Eu acho que é por conta, os médicos mesmo, hoje em dia, eles falam que é por conta da hiperatividade que eu tenho que ter muito cuidado com isso. Eu fui morar dentro de dois cômodos com meu marido, né? Eu não tinha um banheiro, eu não tinha uma cozinha, eu não tinha nada. Eu só tinha uma caminha de solteiro, a qual nós dois dormimos até a minha barriga sair para fora e ele ter que ir pro chão e eu ficar na cama, né? O meu banheiro era um pinico e eu tomava banho numa bacia, aonde minha mãe, com toda a alegria e simpatia, fez com que aquele momento fosse um momento muito bom para mim, né? Sempre com aquele discurso dela, era assim que eu fazia na roça. Bota uns edredons em volta da bacia para não molhar o chão e eu trouxe uma bacia de alumínio para você tomar o seu banho. E ali eu comecei minha vida com meu esposo. Meu esposo é um ganho que o divino me deu, que a vida me deu. Eu ganhei na loteria, ele é um homem muito bom para mim. Tudo que eu me transformei foi com a ajuda dele, né? E aos 23 anos eu engravidei de novo e tive meu segundo filho. Por eu ter ser muito faladeira, ser muito divertida, eu me enquadrei muito no comércio, né? Então, essa mulher que eu comecei a trabalhar com 14 anos, ela era esposa de um senhor que o irmão dele é dono da Raquel Calçados. É uma rede muito grande de calçados aqui em Niterói, no Rio. E eu acho que são 40 lojas, né? E eu fui indo e trabalhei 15 anos para eles, né? Eu era a melhor vendedora entre as 40 e as poucas mulheres, né? Eu sempre vendi muito, eu tinha muito cliente, a qual me seguiram por todo esse meu percurso, né, de vendedora. E eu me sentia muito bem naquele lugar, porque eu me sentia importante. O dono da loja vinha dentro da loja me parabenizar. Eu estava sempre em todas as fotos das paredes como melhor vendedora. E eu me sentia muito bem, porque ao contrário do âmbito familiar, do âmbito escolar, eu era tida como reconhecida, né? E eu falei, é aqui que eu vou morrer, porque aqui eu me sinto bem, aqui eu sou importante. Só que eu trabalhava 8 horas com a loja aberta, e depois da loja fechada, eu trabalhava mais umas 2 ou 3 horas no estoque, arrumando estoque. Que isso somatizava muitas das vezes 12 horas. No Natal eu saía de madrugada da loja, aonde hoje em dia eu vejo que era um trabalho análogo à escravidão. Eu era muito magra, porque eu corria de uma loja para outra para pegar a mercadoria para os clientes, porque eu tratava meus clientes muito bem. Eu me sentia muito bem de tratar as pessoas bem, porque isso foi ensinado pela minha mãe. Então, assim eu fiquei por 15 anos, né, na loja de calçado. Depois de 15 anos trabalhando na loja de calçado, um belo dia, num dezembro, né, o meu filho ficou doente, né, teve um aneurisma cerebral e eu tive que cuidar dele. E eu tive que pedir para sair da loja, né, o gerente queria que eu ficasse, mas não tinha condições, então ele me liberou para voltar em breve, né. Me ligavam, iam na minha casa visitar meu filho, me davam apoio, né. Eu não entendia muito bem, porque, para mim eles eram bonzinhos, né. Mas hoje em dia eu entendo que eu era uma engrenagem ali muito importante, né, para a venda, né, para trazer o dinheiro para dentro daquela instituição, né, e que eu saí dali, para eles significava perder dinheiro, né. E aí eu fui cuidar do meu filho, meu marido vivia muito desempregado, né, porque não tinha estudo também e tal, mas nessa época o meu marido conseguiu uma vaga numa empresa que estava começando, uma empresa de importação e exportação. E aí nós começamos a luta, viajei para vários estados, operei meu filho e tal. E depois eu voltei para trabalhar para Raquel Calçado e tal. E aí, logo depois, a minha irmã, ela abriu um stand, né, de roupa, e eu fui trabalhar com a minha irmã também no comércio. Quando isso se passou, mais uns 10 anos, eu continuei no comércio, né? E aí, um belo dia, o filho dessa minha irmã, né? Um recém-formado da UERJ, né? Um professor recém-formado da UERJ, ele veio morar na minha casa, né? E aí, ele começou a conviver comigo, né? E ele via minha luta diária na criação dos meus filhos, né? Qual eu nunca criei, né? Sempre foi na mão dos outros, na mão das pessoas, sofrimento de bater neles, né? Essas questões que a gente sabe, né? E aí ele começou a conversar comigo e ele falou, tia, ele como um bom professor, né? Ele notou que tinha algo diferente em mim, né? E ele falou assim, tia, eu vou levar a senhora no médico porque tem alguma questão a senhora. Eu fui ao médico e uma equipe, né, de médicos com exames e tal, descobriram que eu tinha TDAH, né, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E aí foi um divisor de águas na minha vida. O meu sobrinho, eu cito ele em todas, ele foi uma pessoa muito importante na minha vida, porque foi ele que me ensinou, né, que me mostrou que eu era capaz e que eu não era essa pessoa burra a qual o âmbito escolar falou que eu era, né. Então, ele falou, tia, a senhora tem TDAH, eu pensei que fosse uma doença, não sabia nem o que era. E aí ele me apresentou que era um perfil da pessoa, que era e tal. E nessa época eu era evangélica, né, meu esposo, a família do meu esposo é toda evangélica. Eu era evangélica, fui 15 anos evangélica, né. E ele falou assim, vamos voltar a estudar, tia, vamos voltar a estudar, a senhora gosta, a senhora não é uma pessoa... Coisa, vamos voltar a estudar. Por que a senhora não volta a estudar? Eu falei, não volto a estudar porque eu sou burra, eu não sirvo para estudar, eu não aprendo. E aí ele me ensinou alguns métodos, né, que eu desenvolvi para poder aprender, para ir além. E aí eu fiz o INSEJA, uma prova de certificado, né? Eu pulei da sétima série para uma prova de certificado. E passei na prova de certificado, fiquei toda boba, né? Achei que eu sabia, mas hoje em dia eu entendo que essa prova não ensina nada, né? É um sucateamento da educação. E nessa época, meu esposo estava trabalhando nessa empresa, a qual já tinha crescido um pouco, aos 38 anos, com o diagnóstico de TDAH e com um certificado de ensino médio. O meu sobrinho falou, agora a senhora vai se matricular numa faculdade. E aí ele conhecia o coordenador da Universo, né? E aí eu falei, não, eu não vou, eu sou burra, eu não vou conseguir. Eu trabalhava no estande com a minha irmã também, ainda trabalhava. E ele falou, a senhora vai conseguir sim, eu vou ajudar a senhora. Ele me matriculou, né? E ele me ajudou a cursar uma faculdade de serviço social. Foi uma faculdade muito precária, né? Foi uma faculdade semipresencial, a qual eu quase não aprendi muita coisa, mas me ajudou, depois de 4 anos, a passar no Enem. Né? Depois de 4 tentativas, eu consegui passar no Enem e consegui ser projetada para o meu sonho, né? para a Universidade Federal Fluminense, que aos 44 anos eu entrei para a Universidade Federal Fluminense. Voltando um pouquinho, né, atrás antes desse áudio, quando eu estava, né, acho que com 40 anos, nesse meio tempo, né, 38, 39 anos, aconteceu um fato que para mim é o mais triste da minha vida, né? A minha mãe estava indo buscar o filho dela, de 6 anos de idade, que é um filho adotivo, né? Que até hoje ele está com a gente criou ele. A minha mãe foi buscar ele com a minha irmã dentro de um Fusca, um homem alcoolizado, bateu na minha mãe. A minha irmã falou que ela virou para trás para segurar as crianças, né, as filhas da minha irmã e o filho dela, e ela bateu com a cabeça no vidro e teve um traumatismo, né? E depois de um mês a minha mãe veio falecer. Então, isso foi uma coisa muito triste na minha vida, foi a pior coisa da minha vida. E como eu já tinha, né, um histórico de várias questões na minha vida, eu fiquei muito doente, fiquei um ano em cima da cama, cheguei a 90 quilos, né? Meu esposo, nesse momento, ele foi muito importante na minha vida. E ele esteve comigo, né, lutando por mim, até o meu sobrinho vir lá para casa e também me ajudar, né? Porque essa hiperatividade está na minha família toda. Meus irmãos são todos assim, minha esposa até brinca, né? Que quando a gente se junta, são todos falando ao mesmo tempo e a gente se entende, né? E são vários assuntos, a gente troca de assunto, a gente fala ao mesmo tempo, alto, grita e todos nós nos entendemos. Então isso é uma coisa particular de toda a minha família, nós somos muito hiperativos. Então, depois disso, como eu já tinha visto, né, que eu poderia procurar ajuda, né, eu comecei a procurar ajuda, eu comecei a entender, né, que meus filhos precisavam muito de mim. O meu filho mais velho, essa época, já estava jovem, né, muito sem a minha presença. Eu morava numa comunidade até 3 anos atrás. Então, apesar de ter criado meus filhos dentro da religião, né, às vezes algumas influências, né, podem minar, né, a nossa educação, né. E aí, voltando de novo, né, quando eu entrei na Universidade Federal Fluminense, eu conheci um mundo a qual eu não conhecia, né. Eu comecei a ler o mundo, a entender o mundo, a entender as pessoas, a me entristecer também de saber, né, quando eu às vezes dou meus relatos de vida, né, de saber a mãe que eu poderia ter sido para os meus filhos, né? E fui me tornar essa pessoa já com 44 anos. Então, o meu filho mais velho, ele caiu na engrenagem desse sistema, né? E isso é a coisa que mais me dói na vida, né? O meu filho mais novo, né? Eu não tenho nada para falar, né? Ele é bolsista, faz odontologia na Universo. E ele trabalha, ele estuda, ele encaminhou na vida. Mas o meu filho mais velho ainda depende muito de mim, né? E eu alego isso à mãe que eu não pude ser para eles, presente, a mãe crítica que pudesse tirar eles, né, desse sistema. Enfim, é uma parte também que me toca muito, né? Eu não poder fazer nada, porque eles já são adultos, o meu mais velho já está com 26 anos e o mais novo está com 22. Mas eu ainda sigo tentando. E a universidade, ela trouxe um olhar, né? Ela é como se eu fosse cega e tivessem colocado uma lupa na frente dos meus olhos. E hoje em dia eu consigo enxergar, né, o mundo de uma outra forma. Eu consigo lutar pelos meus, Eu consigo abrir os olhos de muita gente. Eu já influenciei algumas pessoas a entrar na universidade. A sobrinha do meu filho também está terminando a odontologia. Conseguiu também um desconto lá e eu consegui influenciar muitas pessoas. Eu estou com as minhas duas sobrinhas na minha casa, que eu crio, que também já tem um olhar político, crítico, né? E a biodança, né? A biodança, eu conheci porque eu, lá na faculdade, eu sempre me interessei muito por... Eu sempre fui muito afetiva. Isso eu trouxe da minha mãe, né? Eu sempre fui muito afetiva, sempre fui chorona, eu sempre tentei ajudar muitas pessoas, sempre me prejudicava para tentar tirar a roupa do corpo, eu sempre fui muito assim, né? Sempre fui muito. E eu, quando eu estava cursando as disciplinas, e a pessoa falou assim, ah, você vai falar sobre o quê? Eu sempre tive muito estímulo na cabeça, sempre fui, minha cabeça sempre foi muito confusa. Então, as pessoas falaram, ah, quem vai ser sua orientadora? É a Junielle, da História Oral, não sei o quê. Aí, essas pessoas me apresentaram a Junielle, né? Eu fui apresentada a Junielle através da... Quando eu falava, né? O que eu gostava, né? Eu falei, eu gosto de história de vida, eu gosto disso. E a pessoa, ah, isso aí é a cara da Junielle, não sei o quê. E aí, eu segui a Junielle no Instagram. E aí, eu vi, né, no story dela, ela falando da biodança. E eu lembro só da palavra terapia. E aí, voltando um pouquinho atrás, né, tenho alguma coisa que eu preciso falar antes disso, deixa eu falar. Na pandemia, dos meus 40 anos para cá, a empresa com a qual meu marido trabalhava, cresceu muito, virou tipo uma multinacional, ela ficou muito grande, né, e ela trabalhava muito com China e Brasil. Todas essas coisas da China, meu esposo era despachante de lá, né? E meu esposo cresceu junto com a empresa. Então, dos meus 40 anos até há 3 anos atrás, a gente começou a ter uma vida financeira muito boa mesmo, sabe? E aí, quando foi na pandemia, por conta dos portos da China fechar e por esse governo, né, que possibilitou, né, essa caída econômica, entre vários outros, né? O meu esposo foi mandado embora. Meu esposo já estava 20 anos nessa empresa. Então, a gente entrou num processo de decadência muito grande, a qual a nossa vida financeira acabou, né? Então, esse momento eu já estava na universidade. Eu comecei a estudar online, né? E aí eu consegui ir. No retorno foi muito difícil para mim, porque no começo da universidade, como eu tinha uma condição muito boa, eu ia de carro, voltava de carro, né? Já no retorno eu tinha que pagar passagem, eu tinha que ir de ônibus. Mas essas coisas nunca me atingiram muito significativamente, não, sabe? Não foram desastrosas para mim, não. Por conta do ensinar da minha mãe e por tudo que eu já tinha passado na vida, essas coisas não me atingiram muito significativamente, não. Mas é algo que eu precisava falar. E voltando, né, à questão da biodança, gente, minha mente é muito confusa. Eu falo uma coisa, volto em outra, enfim, é bem confusa ela. Mas eu espero que quem for ouvir os relatos consiga entender, né? Mas eu fui apresentada pela Juniene, pelas pessoas a qual eu conversava o que eu queria fazer, né? E segui ela no Instagram e vi que ela tinha postado algo sobre a biodança e só olhei a palavra terapia. Entrei em contato com ela, fui para a biodança, né? Eu estou na biodança, eu acho que um ano, né? 6 meses, acho, com vocês, não é isso? Eu acho que mais ou menos um ano, porque eu comecei em Icaraí. E eu não sei falar teoricamente sobre a biodança, eu sei falar o que eu sinto. Né? A biodança, para mim, eu falo muito que é cura. A Juniene, eu vejo quando ela fala que não é cura, né? Mas para mim, naquele momento ali, eu não consigo explicar direito o que eu sinto. É prazer, é calmaria, né? É euforia, é felicidade, é afeto, É um tipo de assistencialismo naquele momento meu que eu tô em crise de ansiedade. É tanta coisa boa que eu sinto, sabe? É olhar vocês, é estar com vocês sem precisar me explicar, né? Explicar do que eu tô sentindo. Quando corta a fala, para mim que falo muito, isso é um exercício muito bom para mim, que eu não preciso me explicar, porque às vezes se explicar também é cansativo, né? E a biodança é muito maravilhosa, me ensinou muitas coisas, né? A fluir entre os problemas, a olhar sempre, tem algo ruim na minha vida, mas tem outras coisas boas, né? Eu lembro muito dessa fala, né? Das meninas, e se tem algo bom, vamos focar naquele lado bom. Então eu levo muito isso para a vida quando eu estou no meio de um problema, no meio de um furacão, né? E eu sou uma pessoa que eu tento olhar sempre o lado bom da vida, né? Porque isso também, para mim, é o melhor a se fazer.
Quanto às vivências, né, que eu passo aí, tem uma muito que foi muito impactante na minha vida. Acho que foi a penúltima ou a última, que foi... Eu não consigo lembrar exatamente como são as vivências, né? Eu lembro mais o sentido, o que, que eu sinto, né? Mas a gente tinha que abraçar uma pessoa e a gente tinha que pensar numa pessoa, algo do passado, bom, uma pessoa do passado. E naquele momento eu fiz uma imersão tão grande ali naquela vivência que eu senti o abraço da minha mãe, sabe? Foi uma coisa tão maravilhosa porque... Assim, quando eu penso um pouco na minha vida, eu falei, poxa, eu queria tanto ter pelo menos mais um dia com ela, né? Pra poder agradecer por tudo que ela me fez, né? Por mim, pela minha formação como pessoa, né? E hoje em dia, tudo que eu tento fazer é em honra da minha mãe, né? Porque... eu sei que ela gostaria que eu fosse uma pessoa digna, uma pessoa boa, uma pessoa que olhasse com empatia para o próximo, uma pessoa não santa, não, porque eu não sou santa, eu tenho meus defeitos, mas uma pessoa que tem um olhar sensível para o outro, né? Então, naquela vivência, ela foi muito importante para mim, porque eu não senti só o abraço da minha mãe, eu senti o cheiro dela. Eu senti a respiração dela, eu senti a batida do coração como se fosse ela. E eu chorei muito nesse dia porque me emocionou muito. Então eu trago essa vivência em particular, entre muitas outras, que às vezes eu chegava fraca lá e me saía forte, né? Eu sei que cada vivência tem um propósito e eu acho que a metodologia da biodança, ele cumpre o propósito, né? Porque eu me permito, eu me deixo, né? Ser trabalhada através dessa metodologia que eu nem entendo muito bem direito, porque eu conheço a biodança, acho que vai fazer ainda um ano, e eu só sei que ela faz, ela acontece, ela mexe comigo e me transforma numa pessoa melhor e pronta para lidar com as mazelas, as questões dessa vida, né?
O meu pai é distante da gente, hoje em dia, depois de idoso, né? Ele procura a gente um pouco. Eu também estive procurando ele para poder saber sobre questões da ditadura, porque ele esteve, né? Ele está com 80 e poucos anos, ele esteve na ditadura, né? E ele esteve até aqui em casa, mas a gente não tem um link muito bom, né? Por conta desse passado, mas eu sou a única filha que ainda fala com ele, né? Dá um pouco de atenção. E eu acho que... Falei muito, né, gente? Mas eu acho que me apresentando, mais ou menos, é isso que eu tenho para falar da minha vida. Eu me sinto uma pessoa muito feliz e eu ainda acho que eu tenho muitos sonhos a conquistar, né? E muitas pessoas ainda para tocar através da minha vida, através do meu sentir, através do que eu posso fazer, né? Para melhorar esse mundo, para melhorar o andar da gente, né? A vida da gente, os caminhos da gente. Esse é os meus relatos e eu espero que contribua para poder me conhecer melhor.
Esse foi o relato autobiográfico do podcast História de Vida e Biodança. Envelhecimento na interface pesquisa-ação, ensino e extensão. Nosso podcast é apoiado e conta com a parceria da UFESPA, Espaço Avançado de Atendimento à Pessoa Idosa, e do Laboratório de História Oral e Imagem, Laboy UF, e da Escola de Biodança Rio Barra. Agradecemos aos ouvintes por ter nos acompanhado até aqui, pela atenção e escuta ativa. E até o próximo episódio.